Olá, bem-vindos todos ao nosso podcast Latam Access, edição brasileira. Nessa versão de novembro, nós vamos discutir como é que foi o ano e principalmente projetar 2026. 2026 vai ser um ano muito importante para mercados, né? A gente vai ter continuidade dessa tendência atual de queda de juros lá fora. A gente tem uma discussão muito grande para o Brasil, se o Brasil continua acompanhando o movimento mais favorável de fora ou não. Tem eleição, tem uma série de fatores que podem impactar preços, né, ao longo do tempo. Então está aqui comigo hoje o Ronaldo Patai, estrategista do Wealth Management do UBS, e eu, Luciano Tello, Chief Investment Officer do UBS Wealth Management, para discutir mercados, como é que a gente tem navegado nesses mercados e como é que a gente projeta o ano de 2026. Então, vou começar aqui perguntando para o Patapata, o que você acha que deve ser relevante em 2026? Como é que você vê como ponto-chave para a gente analisar o ano que vem do ponto de vista de investimentos?
Exato, vamos começar por aí. Então, 2026 vai ser um ano com muitas facetas, né? Corte de juros pelos bancos centrais, Estados Unidos e Brasil, economia crescendo aqui no Brasil com desemprego baixo, e eleições gerais para 513 deputados, 54 senadores e governadores e presidente. E, além de tudo, temos Copa do Mundo. Como você vê o ano de 2026 na perspectiva de investimentos?
Começo por investimentos, então. Não começo pela Copa do Mundo, né? Então, vamos lá. Depois a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Então, olhando para investimentos, acho que você começou pelo ponto certo aqui. Quer dizer, geralmente, ciclo econômico importa muito para preço de ativo, né? A gente tem visto o quão favorável tem sido para os mercados globais a queda de juros pelo Fed, né? Com a inflação até mais comportada do que se imaginava. E o Fed continuando nesse ciclo, que é o que a gente projeta para 2026, o ciclo de cortes de juros lá fora, é um ambiente mais favorável para ativos de risco em geral. Então, a Bolsa Americana sustenta mais esse rally durante mais tempo, apesar da relação preço-lucro estar relativamente esticada. A gente continua vendo aí um ambiente favorável e com corte de juros ainda mais favorável, esticando um pouco mais esse rally lá fora. E esse ambiente global pró-mercado, eu acho que ele acaba se refletindo nos emergentes também e o Brasil também, porque você tem crescimento robusto global, corte de juros pelo Fed, manutenção de resultados bons nas empresas nos Estados Unidos, é um ambiente que costuma ser favorável para emergentes, né? E a gente tem visto, de fato, os emergentes tirando um pouco dessa diferença aí, suas bolsas, suas moedas, andando mais rápido que a dos países desenvolvidos. Então, eu continuo vendo dessa forma. Eu acho que a gente entra em 2026 como foi o segundo semestre de 2025, né? Um ambiente favorável a risco, com bom desempenho na perspectiva de investimentos. E acho que a novidade, né, acho que a diferença que a gente vai ter em relação a esse ano é que, de fato, a gente espera que o Banco Central do Brasil tenha espaço para cortar juros em 26. A gente não teve espaço, né, os juros ficaram em 15 no Brasil, que é um nível muito alto, com a inflação próxima a 5, né, que a gente vai ter esse ano. E a gente vê em 2026 a possibilidade, sim, do Brasil cortar juros. Então, o que faltava aí é um empurrão um pouco mais doméstico aí para os mercados locais, ele vai ter provavelmente ali no final do primeiro trimestre ou no começo do segundo trimestre de 2026. Então, eu começo com uma perspectiva muito favorável para investimentos. A gente até acha que deveria ter mais risco do que o histórico. Tá? Então, é assim que a gente enxerga aí o começo do ano que vem. E aí eu queria aproveitar para explorar um pouco mais, então, pela ordem, dado que a gente já deu aqui um pano de fundo, né? Acho que o que é importante a gente pensar, primeiro pensando a parte de lá de fora. Como é que você vê os ativos internacionais? Como é que você vê o que eu já mencionei aqui, as bolsas americanas que vêm de um rally? A gente está vendo uma bolha no mercado americano acionário, essa parte de inteligência artificial está sendo exagerada, a gente tem uma boa informação lá, porque essa é a primeira pergunta que a gente recebe. Quando a gente começa a dar esse cenário lá de fora, começa com o mercado acionário favorável lá fora e sempre vem essa questão sobre o valuation da bolsa americana. Então, como é que você vê o mercado global, os ativos e principalmente há uma bolha no mercado americano, principalmente de ações ligadas à tecnologia? Como é que você vê isso, Patá?
Muito bem. Nós não só não achamos que existe uma bolha no mercado de tecnologia americano, como nós recomendamos aumentar a alocação nas nossas carteiras internacionais em ativos ligados à tecnologia no mercado americano e mercado chinês também no mês passado, né? Então, que a gente está vendo? Apesar de já ter tido uma grande valorização ao longo de 2025, 2024 também, na verdade, desde quando surgiu o ChatGPT, que os mercados, as ações ligadas à tecnologia têm se valorizado bastante. O Nasdaq, para vocês terem uma ideia, dobrou de preço desde o lançamento do ChatGPT para cá, né? E essa valorização tem tido poucas correções. As correções que acontecem têm sido mais por questões geopolíticas, como foi no caso de abril de 2025 com as tarifas, do que por conta do próprio mercado de tecnologia. Então, o principal fator pelo qual nós não acreditamos que exista uma bolha no mercado de tecnologia americano são os resultados e os guidance, né? O que as próprias empresas de tecnologia têm falado para os investidores em relação à perspectiva futura. Então, sim, os resultados têm sido muito bons em termos de crescimento de vendas e de lucros. E a perspectiva futura é muito positiva, porque as próprias empresas têm anunciado grandes decisões de aumentos de investimento na sua própria capacidade produtiva, sendo que muitas delas têm falado que não estão dando conta de atender a demanda para os seus diversos produtos, como, por exemplo, cloud, chips mesmo, microprocessadores ligados à inteligência artificial e etc. Então, muitas delas têm feito negócios com seus próprios fornecedores para tentar garantir um aumento de fornecimento para os próximos trimestres e tentar dar conta da demanda que tem sido crescente. E aí, outro número para a gente ter ideia, até março de 2025, no mundo existiam 300 milhões de pessoas que usavam chat GPT. Em outubro, agora, esse número subiu para 800 milhões de pessoas. A gente acredita que o número de usuários de ChatGPT e outras linguagens de inteligência artificial vai continuar crescendo muito rápido. A velocidade de adoção de inteligência artificial tem sido muito mais rápida do que as outras grandes revoluções, entre aspas, né, da tecnologia que a gente teve nos últimos 25 anos, né, a começar pela internet, lá nos anos, no começo do milênio, em 2000, e depois, por exemplo, quando veio o celular inteligente, o smartphone, né, a velocidade de adoção também não foi tão rápida, só que agora a gente já tem na mão, né, o celular inteligente com a internet, então a adoção de uma nova tecnologia que usa a internet como inteligência artificial é muito mais rápida. Então o crescimento de vendas, o crescimento de lucros, o crescimento de CapEx, né, que é investimento das grandes empresas de tecnologia, tem sido muito rápido. A perspectiva para os próximos, na verdade, 5 anos, na nossa visão, ainda é muito positiva, porque as empresas, essas empresas que dominaram o mercado, elas têm a tendência de continuar dominando, pelo menos nesse curto prazo aqui que eu estou chamando, os próximos anos, até 2030, pelo menos, é óbvio que vão aparecer novas empresas desafiando-as, né, como já foi o caso esse ano de uma empresa chinesa que entrou no mercado, vão entrar muitas outras, porém, a gente não acredita que as que entraram no começo vão se prejudicar. A gente acredita, na verdade, que as novas empresas que vão entrar, elas vão popularizar cada vez mais a inteligência artificial, beneficiando as entrantes originais. Então, não é uma ameaça, né? E também, olhando os preços hoje no mercado e o comportamento dos investidores, a gente não detecta ainda sinais graves de bolha, do tipo movimentos altamente especulativos, alavancagem para operar em bolsa, alta volatilidade e por aí vai. A gente tem visto, na verdade, investidores se posicionando estruturalmente para manter posição nesse mercado e acreditando que ainda tem bastante perspectiva. É óbvio que vai ter volatilidade, né, normal do mercado, ainda mais ações de alto crescimento, como é o caso das ações de tecnologia. Mas certamente a gente não vê uma bolha nesse mercado.
Você fez uma análise importante de fundamentos, né? Só para ser um pouco mais pragmático, eu queria complementar o que você falou, na verdade, na mesma direção, é que basicamente você tentar usar só valuation, né, como critério de momento de saída, a gente poderia eventualmente ter saído 2-3 anos atrás, né? Porque já estava esticado. Então, mesmo que a gente tenha uma correção que perca 50% do valor dessas empresas, só o que se acumulou de alta nos últimos 3-4 anos já compensou, né? Então, eu acho que é bom ter em perspectiva, porque cada ano que você fica fora, ele te custa muito quando você está num processo de uma onda desse tamanho, né? E mesmo mesmo que essa onda depois venha a desaguar, é melhor você ter surfado do que ter ficado fora. Então, só para fazer um comentário na mesma direção, mas até mais pragmático, olhando só para mercado, né? Historicamente, é mais fácil ficar posicionado e depois olhar o tempo que você ficou no mercado como a valorização que você teve, né?
Certamente você lembra da exuberância irracional do Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, quando ele disse essa frase que o mercado estava exuberante e irracional, demorou ainda 3 anos para ter uma grande correção, né? Então, às vezes as coisas demoram, apesar dos alertas. Os alertas podem estar corretos, porém não no patamar onde os alertas são feitos. E resumindo, eu diria que o mercado pode estar exuberante neste momento, porém não irracional na nossa visão, né? Só que aí, para fugir, então, investidores que acham que seria muito arriscado entrar neste momento, ou mesmo quem já tem investimento em mercado de bolsa americano, muito ligado à tecnologia, e quer diversificar com esses altos patamares de preços, existe um jeito de você diversificar sem sair do risco desse risco específico, e não só dele, mas também dele da inteligência artificial como um todo? Qual seria essa alternativa?
Acho que você colocou um bom ponto. Acho que primeiro, obviamente, o tamanho, né, das posições. Você não pode estar num tamanho tão grande que, eventualmente, uma correção lhe force a fazer uma venda, né, em um momento ruim de mercado. Então, acho que a primeira maneira é participar, mas participar na proporção, né, que é colocada, para você conseguir ficar mais tempo. O segundo ponto que eu diria é o seguinte: procurar de fato, né, uma análise ativa, uma gestão ativa, né? A gente tem uma cesta de empresas ligadas à tecnologia que olha para as 4 grandes americanas, sim, é o maior peso, mas também, por exemplo, encontra empresas que vão navegar bem nesse ambiente tecnológico. Existem 2 países que são hegemônicos hoje para a inteligência artificial, né? Estados Unidos e China, e a China também tem representatividade nessa cesta. A quinta e a sexta maior posição nessa cesta que a gente recomenda é Tencent e Alibaba, respectivamente. Então você pega valuation mais descontado. Eu sei que é um mercado mais complicado, que pode sofrer sanção, mas nos parece que, se você quiser fazer uma combinação entre participar do setor sem escolher quem é a empresa vencedora ou mesmo o país vencedor, né, e quiser diluir um pouquinho o valuation, uma possibilidade é ter um pouquinho de participantes desse mercado em outros mercados, né, e basicamente só tem China e Estados Unidos com AI, né, com inteligência artificial, de uma maneira significativa. Então, uma segunda maneira, além do tamanho da sua posição, é diversificar geograficamente. E, por fim, eu acho que uma estratégia seria ver investimentos alternativos, né? Então, às vezes, muita gente que participa desse setor de tecnologia ainda não está listada em bolsa. Então, você pode escolher um gestor de private equity, um gestor que vá buscar esses novos ativos e vai participar de uma decisão de mais médio e longo prazo, mesmo venture capital, né, que está mais no começo do desenvolvimento, né? Você participar disso através de gestores dos mercados privados também é uma alternativa, né? Você, obviamente, tem algum balizador em relação ao valuation de mercado público, mas você desenvolve os ativos ao longo do tempo, então você pode fugir um pouco dessas ações listadas, que já estão realmente num preço um pouco mais alto que a média, mas, como você bem colocou, a gente não acha que é momento de desalocar. Então, com isso, a gente fez um bom apanhado. Acho que a parte global, o que importa mesmo é isso, né? Juros caindo lá fora e resultado das empresas, principalmente Estados Unidos, liderando, né, essa parte de tecnologia. E aí eu queria explorar um pouquinho para estar a parte brasileira, né? Os ativos do Brasil, né? Esse podcast é o Latin Access, mas tem foco no Brasil. Como é que você vê no Brasil para o ano que vem as principais classes de ativo? Onde é que a gente vê oportunidade aqui dentro do Brasil para 2026?
Começando aqui pela taxa de juros, né? O Brasil vai começar 2026 ainda com uma Selic a 15%, bem provavelmente. Como a gente já disse, o Banco Central tem grandes chances de começar um ciclo de corte de juros no primeiro trimestre de 2026. Então, essa Selic, que começa o ano a 15, pode terminar o ano a 12 ou abaixo disso, dependendo do ritmo e da quantidade de cortes que o Banco Central eventualmente vá efetuar, né? Então, no final de 2026, a gente ainda vai ter uma taxa de juros média na faixa de uns 13% ainda no Brasil, para uma inflação esperada pelo mercado hoje na faixa de 4%, né? Então, Ainda nos títulos pós-fixados, a gente vê uma proteção razoável para o patrimônio das pessoas em geral, dado que a taxa de juros paga pelo Brasil ainda está bem acima da inflação, né? Porém, como a gente bem disse no começo, vai ser um ano com muitos eventos, né? Não só eleição, e que, como a gente se preocupa com manutenção do patrimônio a médio prazo, a gente tem que sempre olhar adiante, né? Então, quando a gente vê uma perspectiva de valorização dos ativos brasileiros acima da taxa de juros pós-fixada, né, que é o CDI, a gente tem que ter essa alocação acima do neutro nessas classes de ativos e tentar, assim, diversificar o risco, fugir de alguns riscos, né, como, por exemplo, uma eventual erro de política monetária que pode afetar a rentabilidade ligada ao CDI, por exemplo. E aí, assim, com a diversificação, você sempre vai ter mais chance de preservar o patrimônio. E aí, para 2026, especificamente, a gente vê duas classes de ativos neste momento que podem ter performance acima da média histórica, acima do CDI também, que são os títulos indexados à inflação e os títulos e a Bolsa, né? Nesse sentido, tendo uma alocação acima do neutro nessas duas classes de ativos, os títulos pós-fixados acabam ficando abaixo do neutro, mesmo tendo uma alocação muito importante na carteira, dado que, como eu falei no começo, né, eles ainda estão com uma rentabilidade muito acima da inflação. Mas aí, dependendo do perfil do cliente, você pode ter doses um pouco maiores, aí, dependendo do apetite a risco da pessoa, nessas outras duas classes de ativos. A principal são os ativos ligados à inflação, porque eles não só protegem o seu portfólio nesse momento, com relação a qualquer surto inflacionário, como eles também têm um preço muito atraente atualmente. Tem sido isso ao longo de 2025, porém a gente não acha que esses preços vão durar para sempre. Então, estou falando dos títulos indexados ao IPCA, que hoje pagam em torno de IPCA mais 7,5% ao ano, para prazos como 10 anos, o que é bastante apetitoso na nossa visão, e tem uma perspectiva de valorização, principalmente, eventualmente, depois da eleição, independente de quem ganhar a eleição, porque existe uma probabilidade alta de algum ajuste fiscal ao longo de 2027, independente de quem ganhar a eleição. E, apesar disso acontecer em 2027, o mercado sempre antecipa esse tipo de movimento. E, por isso, a gente vê nos títulos indexados à inflação um bom risco-retorno, né? O preço atual é muito parecido com os piores momentos da história do Brasil, como 2015, quando o Brasil teve uma recessão violenta. E hoje o Brasil é muito melhor do que era em 2015, né? Já se passaram 10 anos, muitas reformas foram feitas. Hoje o Brasil, aparentemente, tem até um crescimento potencial maior do que tinha naquela época. Então, a gente gosta desses títulos e recomenda a alocação acima do neutro. Com relação à Bolsa, também existe preços atraentes. Ainda, em termos de preço sobre lucro, a média das empresas brasileiras listadas no índice Bovespa está negociando com desconto em relação à média histórica dos últimos 10 anos, da sua própria média. A Bolsa Brasileira tem desconto também em relação aos seus pares globais, em termos de preço sobre lucro. E assim, o que causou isso foi uma saída muito forte de investidores brasileiros, principalmente nos últimos anos, por conta da alta taxa de juros, que vai começar a cair no ano que vem. Então, eventualmente, a gente vê um retorno dos investidores para a Bolsa. A Bolsa é um ativo real que tende a preservar o patrimônio também, e também serve como proteção nesse processo de diversificação da carteira. E ela tem sido muito bem vista pelos investidores estrangeiros, principalmente agora, nas últimas semanas. Também aconteceu no primeiro semestre de 2025, Depois veio o tarifaço do Trump, assustou um pouco os investidores, mas, como eu disse, eles voltaram agora, recentemente. Os investidores estrangeiros têm tido bastante apetite para bolsas emergentes como um todo. O Brasil tem sido uma das mais privilegiadas nesse sentido. Não só a bolsa, como a moeda brasileira, o real, tem se valorizado por conta de investimento de investidores estrangeiros. E, inclusive, a oscilação média do real no Brasil caiu bastante recentemente. Isso ajuda a atrair ainda mais investidores estrangeiros, porque quando eles investem num país, no mercado de capitais de um país, eles, o quanto menos oscilação no câmbio é melhor, porque isso aumenta a perspectiva de retornos de lucros, né, para eles. Então, isso também tem ajudado a valorização e tende a continuar ajudando no ano que vem, conforme o Banco Central for cortando juros, né? Então, basicamente, essas são as nossas duas preferências para começar 2026, bolsa e ativos ligados à inflação.
Bom, perfeito. Então, assim, o resumo do que a gente pudesse colocar aqui para o ano que vem é que esse ambiente global mais favorável, mais corte de juros aqui, se a gente for exprimir essa visão favorável no Brasil, as duas principais classes de ativo, como você mencionou, bolsa e ativos ligados à inflação, e vamos ver isso como é que isso se comporta ao longo do tempo. Eu queria entrar até num ponto aqui que a gente estava debatendo antes do podcast, né, Patá, se vale a pena entrar o ano que vem com a posição com mais risco ou um risco um pouco mais medido, né? E gradualmente ao longo do ano que vem fazer essa posição. Não sei se você quer comentar, senão eu posso entrar um pouco nessa lógica aqui.
Posso dar uma introdução e depois você complementa, mas basicamente a gente tem uma janela até abril do ano que vem, onde o mercado vai estar mais focado em corte de juros do que em questões políticas eleitorais. Então, por isso que a gente, desde do final de setembro, que a gente vem recomendando bolsa e a recomendação de ativos ligados à inflação já está mais antiga até, e a gente aumentou também a alocação de títulos pré-fixados no final de setembro, porque essa janela de outubro até março, a gente imaginou que o mercado ia realmente focar no corte de juros, primeiro nos Estados Unidos e depois nos Estados Unidos e Brasil. Isso de fato está acontecendo. A partir de abril, talvez o cenário fique mais nebuloso, porque a gente já vai saber quais vão ser os candidatos aos principais cargos, inclusive presidente. E isso porque abril, né? Porque é quando as pessoas que estão no governo têm que se descompatibilizar para poder correr e ser candidato a algum cargo eletivo, principalmente quando é mudança de cargo, né? Então, por exemplo, a partir de abril, a gente já deve saber quem deve ser o candidato da centro-direita para presidente, o que pode afetar bastante os preços de mercado. Então, a gente talvez tenha menos visibilidade com relação aos preços dos ativos a partir de abril, e aí a gente vai ter que ver exatamente as probabilidades de quem, né, eventualmente vai ser eleito, e como isso está refletido nos preços dos ativos, e aí talvez fazer um rebalanceamento do portfólio, né? Então, essa é a nossa visão estrutural, mas eu deixo para você entrar em mais detalhes com relação
a isso. Eu acho que é isso de uma maneira geral, né? A gente tem, de fato, foi acertado, né, nessa visão de adicionar risco agora em setembro, né? A Bolsa, de fato, acelerou o movimento, e o pré-fixado também se valorizou bastante. Então, basicamente, é a visão de que é melhor entrar com mais risco no ano que vem, né? Basicamente, como você mencionou, acho que as eleições começam a fazer mais preço e potencialmente trazer mais volatilidade de abril para frente, né? A expectativa do mercado é que os candidatos sejam definidos em abril. Provavelmente, né, um dos governadores, né, ou Tarcísio de Freitas ou Ratinho Júnior, devam ser os candidatos da centro-direita, e a gente vai saber exatamente quem é ali em abril. Mas de hoje até abril é melhor encarar como um momento favorável a risco antes das eleições e fazer um pouco de gordura com mais risco alocado, exatamente nas classes ativas que a gente apontou aqui, né? Bolsa e ativos ligados à inflação e pré-fixado na posição neutra, porque é, os fatores lá de fora são muito bons e os fatores domésticos de corte de juros devem prevalecer. E aí, abril para frente, a gente promete a vocês que estão ouvindo aqui que a gente vai calibrar o tamanho desse risco em função do que o mercado estiver antecipando de eleição e a nossa avaliação das eleições ao longo do caminho, né? Assim, é óbvio que a gente é exigido, né, de qualquer presidente seja eleito, um ajuste fiscal, né? A situação fiscal não é sustentável do Brasil hoje, então mesmo o presidente Lula sendo reeleito, ele deveria, né, corrigir a questão fiscal, embora o mercado de fato atribua uma probabilidade um pouco menor, né, desse ajuste fiscal acontecer no governo dele, porque basicamente ele já está nesse momento com a política fiscal atual. E, obviamente, quem entra novo tem sempre mais chance de mexer, mas, obviamente, qualquer um dos candidatos, tanto o presidente Lula quanto alguém da oposição, terá esse desafio, né? Eu acho que a questão fiscal vai se impor a qualquer presidente que esteja no poder em 27 e isso pode, efetivamente, impactar preço. Então, é isso que a gente vai observar ao longo do caminho, né? E aí eu acho que fica o último ponto aqui da nossa conversa de hoje, é como é que a gente vai calibrar esse risco depois que as eleições de fato, de abril para frente, começarem a fazer preço. E aí o que a gente tem de compromisso aqui é que nós da equipe, né, eu, Patá e toda a equipe, estaremos de olho aqui nas pesquisas eleitorais e na expectativa do que a gente acha que deve ser a política de cada um dos lados se vencer, porque de fato o mercado vai tentar fazer essas apostas na frente, né? Então, esse descompasso entre o que o mercado acha e as probabilidades de fato que podem se materializar nas eleições é que vão ser o debate que a gente vai fazer aí ao longo do ano que vem. Então, eu queria aproveitar aí o final do nosso debate, Patá, e a gente falou muito de mercado, mas a gente não falou sobre Copa do Mundo, né?
Exato. Primeiro, eu que quero perguntar, qual é, na sua visão, quem vai ser o campeão da Copa do Mundo no ano que vem?
Em 26, né? Bom, eu acho que talvez seja mais difícil do que projetar juros, né? Eu acho que, assim, entre a França e Cabo Verde, alguém deve despontar. Mas um pouquinho mais chance para a França do que para Cabo Verde, mas mesmo assim, acho que tem um caminho para acontecer, né? Vamos torcer para o Brasil com uma abordagem nova, né, o ano que vem, com um olhar externo, né? Que, desde o olhar externo que tem trazido dinheiro para a Bolsa, mas no olhar externo também do comando da seleção, possa desempenhar bem. Como é que você vê a Copa? Você tem algum palpite para o campeão?
Eu não acho que Cabo Verde seja o favorito, mas para quem não sabe, é um arquipélago, ex-colônia portuguesa, a gente estava vendo aqui antes do nosso podcast, que vai disputar pela primeira vez a Copa do Mundo, então pode ser uma zebra, mas acho que seria demais, né? Acho que no caso dos favoritos, além dos tradicionais Argentina e França, que estão muito bem, ainda estão muito bem, a gente tem que lembrar que o Brasil vai jogar praticamente em casa, né? Porque Estados Unidos, pelo que a gente viu no Campeonato Mundial de Clubes esse ano, as arquibancadas são lotadas de latinos e brasileiros, né? E, inclusive, foram muito bem no campeonato, o que me indica que talvez seja por aí, né? A gente deve ter um time latino-americano na final. A chance do Brasil ir para a final, na minha visão, não é nada desprezível, né? Então, acho que vai ser um belo show para quem for e para quem assistir na TV. Mas eu não consigo dar um chute de quem vai ser campeão, mas eu diria que ter um latino na final é bastante provável, então vai ser bem interessante.
Tomara que repita 94, então.
Exato.
Então, de uma maneira geral, eu queria agradecer aqui para a Thay, a todos os ouvintes, e dizer que a gente volta aí no começo do ano que vem com o podcast. Na verdade, esse é o último desse ano. A gente vai priorizar aí a apresentação do Year Ahead, né, que a gente vai fazer uma rodada por várias cidades do Brasil, mas voltamos ano que vem com atualização de mercado. Então, um abraço a todos e obrigado por nos acompanhar.
Obrigado a todos.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.